Muito boa tarde! A gente vai seguir, apesar das limitações, das dificuldades que enfrentamos no nosso país, com a nossa série aí, Por que fazemos o que fazemos? E hoje à tarde, em especial, falaremos sobre o custo do discipulado. Nós já falamos aí em alguns domingos atrás sobre diversos assuntos aí, entre eles ceia, batismo, adoração, membresia, generosidade. E agora falaremos hoje sobre o discipulado e na próxima semana aí sobre evangelismo e missões. A gente agradece a Deus pela tecnologia, pela oportunidade de podermos fazer isso, pela disposição do pessoal que está aqui conosco, monitorando e proporcionando esse tempo. Antes da gente iniciar mesmo essa nossa reflexão, eu convido você que está aí na sua casa a fechar o seu olho e pedir mais uma vez a direção de Deus nesse final de tarde. Senhor Deus, nós entregamos tudo a Ti, como cantamos há pouco, e agradecemos e louvamos o Senhor por podermos, juntos, de uma maneira online, conseguir fazer esta celebração, podermos juntos louvar o Seu nome, ó Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, receba tudo o que fizermos aqui, que realmente seja para o Senhor, ó Pai. E nessa reflexão que teremos neste final de tarde, que possamos sair aprendendo um pouquinho mais de Ti, sair um pouquinho mais perto do Senhor, entendendo o que é um verdadeiro discipulado, qual é o custo que isso envolve. Nós pedimos assim a Tua bênção, a liberdade do Teu Espírito para que fale conosco, no nome de Jesus. Amém. O tema que a gente vai abordar hoje é o custo do discipulado. Vamos aí primeiro fazer uma definição das palavras. Custo é algo que tem um preço, é algo que se paga, é às vezes um trabalho ou um esforço que se realiza por determinada coisa. Para a gente estar aqui hoje, teve um custo. A gente teve que chegar um pouquinho mais cedo, teve que voltar os equipamentos, a gente teve que pagar o aluguel aqui do espaço. Com certeza você tem um custo na sua vida. Você tem o seu cartão, você tem a sua conta bancária e você sabe que as coisas geram custo. Isso faz parte da dinâmica do dia a dia. Outra coisa, o que é o discipulado? O que é isso? Às vezes é uma palavra que não é tão utilizada aí no nosso vocabulário do dia a dia. Discipulado tem a ver com imitação, alguém que imita alguém que faz aquilo que uma outra pessoa faz. Tem um livrinho que fala a imitação de Cristo, do Thomas Kemp, que também a gente vai usar um pouquinho aqui desse bate-papo de hoje. E essa nossa reflexão, o custo do discipulado, é basicamente uma análise, uma reverberação de um livro que eu li há não muito tempo atrás, chamado O Custo do Discipulado, de um pastor que foi nosso pastor em nossa igreja mãe, o pastor Jonas Madureira. É um livrinho fininho da editora Fiel, vale a pena a leitura dele. Foi no fim do ano passado que lançou esse livro. Então, esse vai ser a nossa base de conversa hoje. Esse discipulado que a gente vai falar hoje aqui, ele tem ligação com duas coisas. Uma, da nossa relação com Jesus, de como nós somos discípulos, seguidores, imitadores de Jesus. E uma outra questão é de como nós somos discípulos, seguidores de Jesus, através dos nossos relacionamentos interpessoais. Então, primeiro, uma ligação com Jesus e uma outra ligação nos relacionamentos interpessoais. Dessas duas formas, nós vamos conversar sobre isso. E eu convido você aí da sua casa a abrir a sua Bíblia ou então acessá-la no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, a gente vai ler a partir do versículo 25. Vamos lá, Lucas 14, a partir do 25 até o 35, vamos ler tudo de uma vez só. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Finalizando aqui a partir do 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm conexão na internet para ouvir, ouça. Seria uma tradução da linguagem de amanhã aí. Bom, seguir Jesus, ou seja, ser um discípulo dele, viver uma vida de discipulado, implica aí, a partir dessa leitura, pelo menos três custos. Você pode ter reparado aí que não pode ser meu discípulo. Essa expressãozinha apareceu três vezes. E esses três custos do discipulado são os seguintes. O primeiro, aquele que não me ama. Um segundo, um sofrimento, carregar a cruz. E, por fim, um desapego, um que não deixar renunciar aos seus próprios bens. São esses três custos que a gente vai conversar nesse final de tarde. Mas, enfim, antes da gente começar a falar dos três propriamente ditos, a gente, ao começar a ler o versículo 25, a gente observa que uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Essa grande multidão, é legal a gente entender quem que estava nessa grande multidão e quem segue a Jesus, né? Então, tem um estudioso que diz que existem três círculos. Imagine aqui o maior, uma grande multidão que seguia Jesus. Depois dessa grande multidão, existiam, isso de uma maneira física, existiam também alguns que estavam um pouco mais próximos, os discípulos. Eles seguiam a Jesus de uma maneira física e também, de certa forma, espiritual. E dentro dos discípulos de Jesus, tinha um outro grupo mais seleto que o seguia, que eram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, aqueles escolhidos por Jesus, que tinham um relacionamento mais íntimo com o mestre. Então, a gente pode ver que, a partir desses três círculos, imagine o menorzinho aqui, o mais íntimo, um pouco maior os discípulos, e o maior ainda, dentro da grande multidão, tinham diversos tipos de pessoas que seguiam a Jesus. E assim também é na nossa vida, hoje em dia. Tem pessoas que seguem Jesus das mais diversas formas possíveis. E não quer dizer que as pessoas que seguem a Jesus, elas têm exatamente um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Não é porque elas dizem o segui-lo que elas estão em proximidade com o mestre. E nessa grande multidão, existem algumas características delas. Essas pessoas, muitas vezes, que estão na grande multidão, que dizem seguir a Jesus, são pessoas que querem ficar no anonimato. Elas querem e assim o fazem, não se abrem, não dizem quem são para ninguém. E ao fazerem isso, acaba não gerando nenhum tipo de prestação de conta, de relacionamento, de proximidade, de interpessoalidade. E, por muitas vezes, essa grande multidão que segue a Jesus, ela quer alguma coisa em troca. Ela quer consumir, ela quer buscar algo que Jesus pode lhe dar. É uma geração consumista do vem a mim. Mas, ainda assim, dentro dessa grande multidão, ainda tem as pessoas que, de certa forma, estão sendo tocadas, estão se sentindo amparadas por Jesus e, em algum momento, elas podem se tornar um discípulo. Jesus, ao olhar para as grandes multidões, ele se compadecia delas, ele tinha compaixão delas, ele não se esquivava, não se distanciava delas, apesar de ter um relacionamento mais íntimo e mais próximo, certamente, com os 12. Contudo, para sairmos da grande multidão e nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, há um custo. E esse custo é o que a gente vai ver agora, nesse final de tarde, a partir disso, que são o amor, o sofrimento e o desapego. A verdadeira igreja de Jesus não é uma multidão que simplesmente o segue, mas sim aqueles que o seguem conforme os seus termos, segundo os seus princípios, assumindo os custos implícitos nisso. Não tem como ser uma verdadeira igreja de discípulos sem assumir verdadeiramente alguns custos. E o primeiro dele está aí no verso 26. Vamos ler juntos se você ainda não fez. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não amar, não tem como ser meu discípulo. Que tipo de amor é esse? Existem diversos tipos de amor. Tem gente que ama uma determinada comida. Ontem foi sábado, talvez você ama uma feijoada. Hoje, domingo, talvez você ame pizza, sendo paulistano. Ou bom churrasco. Talvez você tenha aproveitado esse final de tarde para isso. A gente ama. Talvez eu espero que você ame seu cônjuge, seu marido, a sua esposa. Você que tem filhos, você tem um amor pelos seus filhos, certamente. Você os ama. Talvez você ame o seu time de futebol, mas enfim, talvez você ame algumas pessoas, ame o seu trabalho, mas qual é o tipo de amor que nós devemos ter por Deus, por Jesus, para entender qual é o verdadeiro custo? Agostinho, aquele grande pai da igreja, também ficou com essa dúvida. No livro das suas confissões, ele escreveu o seguinte: feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Agostinho, que era Agostinho, se perguntou: o que amo quando te amo? Como que eu amo a Deus? Como amo a Jesus? E aí aqui o verdadeiro discípulo ama mais a Deus do que a sua própria família, do que seus próprios pais, do que sua própria existência. E não faz muito tempo, ano passado, nós tivemos a oportunidade na nossa igreja mãe de conhecer um marroquino. E por ser marroquino, a sua instrução religiosa inicial era o islamismo. No seu mestrado, para defender o islamismo, ele teve acesso à Bíblia. E ele a começa a ler para combatê-la. E ele começa a ler a Bíblia para combatê-la, e ao fazê-lo, ele se rende a Jesus, entrega seu coração a Jesus, tem uma ressignificação do que é a verdadeira religião, o que é ter acesso até Deus, e perde a sua família, perde seus pais, perde seus irmãos, perde a sua herança e é expulso do seu país. Ele está vivendo aqui no Brasil atualmente. Ele sim amou e entendeu verdadeiramente qual era o custo do discipulado, entregando a sua vida por inteiro a Jesus. Isso que é o amor, é abrir mão, abdicar de tudo o que a gente tem e colocando Deus em primeiro lugar. Será que eu seria capaz de fazer isso? Será que você seria capaz de fazer isso? Para a gente pensar. De certa forma, na nossa realidade paulistana, a metropolitana em que vivemos, amar certamente pode ser empregar tempo, dedicar atenção e espaço na nossa agenda para o próximo. Isso, de certa forma, também seria uma possibilidade muito tangível. Então, o primeiro custo que a gente tem quando a gente entende o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus e o que é verdadeiramente estar apoiando a vida de uma outra pessoa, ajudando uma outra pessoa nessa caminhada de se aproximar a Jesus, o primeiro custo que a gente precisa entender é o custo do verdadeiro amor. E o segundo custo que a gente pode ver aqui é logo no versículo seguinte, no versículo 27. Leia aí conosco, versículo 27 de Lucas 14. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, de novo a expressãozinha que se repete, não pode ser meu discípulo. Essa não é a primeira vez que Jesus fala sobre carregar a cruz. No capítulo 9 de Lucas, mesmo no versículo 30 e poucos ali, ele falou um pouquinho sobre isso. E o que significava carregar a cruz? Até então, Jesus mesmo não havia carregado a cruz. Os discípulos não haviam visto o seu próprio mestre levando sobre si a cruz, o madeiro ali pesado. Mas o que isso significava? Carregar a cruz era um símbolo de total rejeição e humilhação. Quem carregava uma cruz era uma pessoa que havia sido banida da sociedade, pois ela era considerada uma ameaça. Ela deveria ser eliminada da sociedade, mas não sem antes passar por uma grande humilhação, sofrimento e chacota. Foi isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. É ser um símbolo de rejeição, é ser um símbolo de humilhação. E aqui a gente precisa deixar claro que, às vezes, um custo do sofrimento, a gente começa a entrar num processo de autocomiseração. Ai, como eu estou sofrendo, como eu estou sofrendo. E, muitas vezes, esse sofrimento não é por conta de Jesus Cristo. Não é por conta do evangelho, não é por conta do discipulado, mas sim por conta de uma besteira que a gente fez. Se você roubar, se você matar alguém, não é por conta do evangelho que você vai preso, é por conta do mau ato que você fez. Não tem jeito. Se você extorquir um policial, você pode ser preso, e isso é por conta desse ato errado que você, e equivocado que você fez. Não é por conta do evangelho que você vai ser preso. A gente precisa entender isso de uma maneira clara. E esse sofrimento foi uma coisa oportuna e interessante que aconteceu desta manhã em casa hoje, quando fazíamos um nosso devocional lendo a Bíblia e família juntos. O sofrimento, muitas vezes, dizia ali o autor Tim Keller, do Devocional em Sabedoria e Provérbios, que o sofrimento, muitas vezes, ele é ligado a duas coisas. Nós o enxergamos, com uma percepção moralista e uma outra percepção, muitas vezes, de um ceticismo. Às vezes a gente entende o moralismo, o sofrimento como moralismo, de tal forma que a gente vê que algo ruim que aconteceu na nossa vida é porque a gente fez algo ruim ali no passado. Muito à semelhança do que Jó fez. Então, porque eu pisei na bola com fulano, agora estou sofrendo essas consequências. Será que é exatamente isso? Vamos ver daqui a pouco. Ou então, uma outra opção que eu acredito que talvez seja aqui a maioria de nós acabe vivenciando. Uma coisa ruim acontece e a gente quer resolvê-la de uma maneira cética, independentemente das pessoas que estão ao nosso redor, independentemente da existência de um Deus criador. A gente acaba virando um cético em relação à existência de Deus. A gente fica alheio, alienado àquilo que Deus tem para nós e tentamos resolver tudo à nossa própria maneira, segundo o nosso próprio esforço. Essas duas propostas, essas duas opções, uma, de um lado moralista, porque algo ruim aconteceu, foi porque eu fiz algo ruim. Ou então, uma proposta cética. Estou passando por um sofrimento porque eu tenho que passar e eu tenho que resolver e fazer e pronto acontecer. Nenhuma das duas nos parecem as mais adequadas. Mas sim, que ao entender o evangelho, ao entender a real necessidade do custo do discipulado, um sofrimento vai acontecer de uma maneira inevitável. O que esse sofrimento deve fazer conosco? Talvez pareça um jargão. Talvez pareça algo que você está acostumado a ouvir, mas, de certa forma, isso é para nos aproximar de Deus. Isso tem um propósito para nos levar para próximo dEle. Afinal de contas, em momentos de grande dificuldade, é que, via de regra, a gente se aproxima mais do nosso Criador, a gente se aproxima mais do nosso Deus. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma história que eu vi recentemente. No tempo que fiquei fora, em conversa com outros pastores amigos, um deles contou um caso que aconteceu na sua igreja. Havia um senhor, um avô, que tinha um genro pelo qual ele orava de maneira recorrente. Ele orava diariamente para que esse genro entregasse a sua vida a Jesus, reconhecesse Jesus como o Senhor da sua vida. E esse genro, esse senhor, tinha uma filha, que era, por sua vez, neta ali do avô. Para encurtar a história, um belo dia, uma segunda filha desse avô tomou conhecimento que o avô estava abusando da neta. E esse genro, esse senhor aqui, era uma espécie de fisiculturista, um cara um pouquinho assim maior que eu, não muito, mas tinha ali seus músculos bem definidos e era muito forte. Pois bem, quando essa menina, que era tia da... Essa senhora, tia da bebezinha que havia sido abusada, e também a filha do abusador, resolve contar isso para o pastor chama mais uma pessoa da liderança da igreja para conversar, liga para esse pai que teve a sua filha abusada, o chama para conversar, eles conversam, E o pastor ali me contava que, quando eles tiveram essa conversa, o pai
da menina que foi abusada fica estarrecido, em situação de choque, uns 30 minutos calado. Graças a Deus que assim foi a reação dele. É, o pastor contava, porque o cara era grande. E, para encurtar a história, passado algum tempo, esse pai perdoa o seu sogro e, passado mais um tempo, esse pai entende o que Jesus fez por ele na sua vida. Ele entendeu o sacrifício que Jesus pagou por ele. E, ao entender isso, ele toma uma decisão importante de se batizar, de fazer uma demonstração pública de fé para todos aqueles que o seguiam. E, no dia em que esse pai foi ser batizado, ele, por entender de verdade qual era o custo do sofrimento, qual era o custo do discipulado, por entender de verdade o que o Evangelho faz, ele convida sabe quem para ir ao batismo dele? O sogro. Porque o sogro dele foi a pessoa que talvez mais tenha orado por ele durante todo o tempo, durante toda a sua existência, porque ele queria que a sua filha fosse casada com uma pessoa que conhecesse a Jesus. E ele vai na igreja, depois de muitos anos sem ir, ele acabou, por conta desse episódio, se afastou da igreja, e ele fica ali na porta, no fundo, vendo esse momento do batismo, acabou não entrando, mas viu, presenciou. E o genro teve uma nova vida, teve uma restauração de todos os seus relacionamentos por conta de Jesus. Esse é o custo do sofrimento. Isso é o que o Evangelho faz. Sabe, esses dias ficou em voga aí na mídia um abraço num presidiário. O Evangelho faz isso com a gente. A gente pode abraçar o presidiário porque Jesus nos abraçou. Jesus te abraçou, meu irmão. Jesus abraçou a sua vida. Ele te restaurou. Você acha que você é melhor que alguém? Eu não sou melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Jesus nos abraça. Jesus nos alcança. E a gente precisa entender qual é o custo que isso tem para as nossas vidas. A gente precisa entender o que Jesus fez para poder entender qual é esse custo do verdadeiro discipulado, do sofrimento. Isso talvez siga dessa ordem o que é carregar a verdadeira, carregar a nossa cruz. Pois bem, o texto segue. E aí ele vai seguir fazendo duas parábolas para avaliar aí o custo do discipulado. A primeira deles, eu me assemelho muito, que é o construtor, que vai construir a sua torre. E ele fala, a partir do versículo 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, olha, cálculo, o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vamos ler na sequência, a partir do 31, o segundo exemplo que ele dá, agora aqui de um rei. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Pois bem, na construção, é uma pessoa sozinha. Então, é um exemplo de discipulado sozinho. É um exemplo de cunho pessoal. E essa situação aqui que envolve essa construção da torre, se você tem novos empreendimentos saindo, é uma situação de prosperidade. Quer ver se a economia de um país vai bem? Veja se a cidade está um grande canteiro de obras. Geralmente, isso funciona de uma maneira razoável e verdadeira. Pois bem, agora o outro exemplo. O rei na guerra. O rei já é responsável por diversas outras vidas, por diversas outras pessoas. Então, aqui é um cunho coletivo, é algo político que também está acontecendo. E aqui não é uma situação de plena prosperidade, mas sim uma situação de guerra, uma situação de conflito, uma situação de poder. Na primeira, na primeira parábola, aí, na primeira história que Jesus nos conta, a gente entende que, ao ter que fazer os cálculos, a entender o que precisamos fazer, nós podemos entender que ser um discípulo exige reflexão, exige assumir um custo, exige um cálculo a ser feito, exige tarefas a serem cumpridas. Não somente entusiasmo, como diria nosso amigo Leissaião, a fechar o olho e
chupar o dente. Não é só isso que precisa ser feito, mas sim exige reflexão, meditação, tempo, empregar esforço nisso. E agora, no caso do rei, o custo que é necessário ali é um custo onde é preciso perder o poder e o domínio para continuar a vida. Às vezes a gente quer, não sei vocês, mas eu muitas vezes me enquadro nisso, quero ter as coisas sob o meu controle, sob a minha direção, sob a minha alçada, sob o meu controle. E muitas vezes a gente precisa abrir mão, deixar isso acontecer, deixar o controle, deixar o poder, para que a vida continue, para que a vida verdadeira aconteça. E o discipulado verdadeiro, principalmente na relação um com o outro, um com o próximo, é muito mais sobre perder do que sobre ganhar. É muito mais abdicar, é muito mais sobre abrir mão do que tomar posse, receber, ganhar ou determinar. O discipulado vai muito mais na linha do deixar, abrir mão, entender que Jesus, Deus, está no controle. E, por fim, um último custo que a gente vê aqui nesse texto é a partir da sequência desse versículo, desse trecho, no versículo 33 de Lucas 14. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar o que possui, não pode ser meu discípulo. A renúncia aqui não é parcial, não é limitada, mas sim total. Para a gente entender melhor essa renúncia, vamos entender quem é que manda na história, quem é que tem o poder. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, um pouquinho mais para frente, em Colossenses, capítulo 1. Filipenses, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, nós leremos. Colossenses 1, a partir do 13, diz assim: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Leia agora aqui a partir do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Seguimos aí no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. É muito difícil a gente renunciar a algo que a gente acredita de verdade possuir. Mas sabe, na realidade, nós não possuímos absolutamente nada daquilo que acreditamos que realmente possuímos. Tudo é um presente, uma dádiva de Deus e é temporário sob a nossa custódia. As riquezas vão permanecer, as riquezas vão passar. Nessa semana, você que talvez tenha alguma ação na bolsa, viu isso de uma maneira efetiva. As riquezas podem passar assim, num estalo. Essa semana tivemos duas, se não me falha a memória, das maiores quedas da bolsa. Tudo bem que tivemos a maior alta aí na sexta-feira, mas tudo passa num piscar de olhos. Hoje a gente não está juntos aqui por conta da nossa fragilidade humana, da limitação humana e, claro, por respeito aos mais propensos a adquirir qualquer tipo de vírus. Mas nós não temos aquilo que efetivamente achávamos que teríamos. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: se você perder todo o dinheiro, bens, ações, saúde, família, sendo Jesus a única coisa aqui entre aspas restante, você ainda conseguiria viver feliz? A forma que a gente responde a essa pergunta demonstra se nós efetivamente estamos sendo discípulos de Jesus de uma maneira íntima, como os 12, ou se nós estamos somente na multidão. No livro que comentei no início, Imitação de Cristo, Thomas Kempis fala a seguinte frase: procura a Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmos, também te acharás. E aí ele conclui, mas para a tua ruína. Isso ele diz já faz um bocado de tempo. Nós efetivamente somos aquilo que desejamos e que amamos. Nós nos tornamos aquilo que amamos. Falamos do desapego de coisas e de pessoas, mas sabe uma coisa que é muito necessária e importante é a gente sou eu desapegar de mim mesmo. Porque muitas vezes o meu ego, o meu autocentrismo, o meu niilismo se inflama e acabo fazendo aquilo que não devo. Não faz muito tempo atrás, a gente cantou uma música que dizia "Livra-me de mim, guarda o meu coração". Tim Keller, no livro O Ego Transformado, dizia que discipulado é o autoesquecimento. O verdadeiro discípulo tem que aplicar uma teoria da OLX. Desapega, desapega. Livre-se daquilo que não lhe leva, não lhe proporciona chegar mais próximo de Jesus. Não vale a pena isso. E muitas vezes a gente consegue entender isso nas situações de dificuldade, nas situações de crise em que vivemos. Talvez hoje você entenda isso ouvindo essa reflexão da sua casa de uma maneira um pouco mais aguçada, porque a gente não pode estar juntos por conta de um possível vírus que pode estar transmitindo. Pelo ar, simplesmente pelo fato de respirarmos. A situação em que passamos é uma situação de crise. Talvez você tenha passado por algum momento na sua vida de saúde debilitada ao ponto de você entrar numa sala de cirurgia e falar, o anestesista fala, ó, vou só te dar uma picadinha. E depois dessa picadinha você já não se lembra mais nada. Geralmente, quando passamos por situações assim, a gente consegue esquecer de nós mesmos e lembrar de quem é Deus na nossa vida. Ou então, talvez você já esteve envolvido em um acidente grave, seja de carro, de moto ou em outra circunstância. Ou então, por fim, numa crise relacional grave e aguda, ou então num dilema profissional muito difícil de resolver ou com familiares. Seja qual for o momento difícil, certamente foi nesse momento que o desapegar-se de si mesmo talvez tenha acontecido de uma maneira mais significativa na sua vida. A ordem que Jesus nos deixa para sermos um verdadeiro discípulo é que, independentemente das circunstâncias na qual estivermos vivendo, a gente desapegue. Deixe Deus ser quem Ele é na hora que Ele deve ser. E qual é a hora? Em todas. E que a gente seja quem nós somos, limitados, frágeis, carentes do amor de Deus e da sua ação poderosa na nossa vida. Então, relembrando, o custo do discipulado implica em amor, implica num sofrimento e implica, por fim, num desapego. Se esses três custos não estiverem evidenciados na nossa vida, olha só o que acontece. Versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aí aqui, depois do custo do discipulado, Jesus fala de um baixo custo. O sal, ele é, de maneira rápida, utilizado para conservar os alimentos e dar sabor, realçar o sabor dos mesmos. Mas o que, que ele tem a ver aí com o discipulado? Aquele que acha que segue a Jesus, mas não assumiu e não entendeu os custos que isso requer, que vive numa vida de anonimato, sem amar, sem sofrer, sem desapegar, é como o sal que perdeu a sua função. E o sal que perdeu a sua função, o texto é pesado, o texto é duro, o texto não brinca com a gente. Olha só o que ele faz. No meio do versículo 35, o sal é jogado fora. Ele perdeu a sua função, não serve de nada. Essa é a consequência da inutilidade. Essa é a consequência do discipulado que não tem verdadeiramente Jesus como o centro e muitas vezes tem o homem dos seus achismos, das suas convicções. O convite que a gente tem nesse final de tarde é para que você não jogue a sua vida fora e não seja jogado fora. Reconheça verdadeiramente a real necessidade de Jesus Cristo. Abandone qualquer tipo de amor que não seja a Deus em primeiro lugar. Aqui é difícil, hein? Escolha o sofrimento por amor a Cristo e a seus mandamentos. E desapegue de tantas coisas inúteis que a gente faz na nossa vida, que toma um tempo danado. Mas sabe quando vai acontecer tudo isso? Só se você entender o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Jesus e por mim. Jesus nos amou. Jesus, ele sofreu naquela cruz. Jesus abriu mão, ele desapegou de tudo que ele tinha, deixou a sua glória, deixou tudo o que ele tinha. Ele poderia falar, Senhor, me livra daqui, Pai, me tira daqui. Mas não, ele assumiu a culpa, ele assumiu o sofrimento, por mim e por você. Por conta disso, eu quero convidar que você faça como ele fez. Ame, sofra e desapegue. Que mensagem motivacional nesse final de tarde, hein? Mas foi o que Jesus fez. Esse é o que o Evangelho nos propõe. Mas entendendo tudo isso, aí sim a verdadeira motivação acontece. A verdadeira vida vai valer a pena. A sua existência vai ser plena, absoluta e vai ter sentido. Porque a gente vai entender quem Deus é. E a gente vai, nós vamos nos colocar no nosso lugar de limitados, carentes e dependentes e vamos poder viver dessa dependência. Que o custo do discipulado seja algo presente na sua vida, seja algo presente na minha vida, seja algo presente daqueles que estão ao nosso redor. E que Jesus Cristo abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa cidade de São Paulo. E eu quero finalizar esse nosso tempo aqui com uma oração. Então eu convido você aí da sua casa, onde você estiver, que você feche os seus olhos e faça uma oração conosco. Senhor Deus, nós reconhecemos que por nós mesmos somos incapazes de fazer qualquer coisa, que nós dependemos de Ti, que nós somos carentes do Senhor, ó Pai. Livra-nos do mal, afasta de nós aquilo que pode atrapalhar as nossas vidas, atrapalhar a nossa saúde. Livra-nos disso, Senhor. No nome de Jesus, a gente pede a Tua ação poderosa sobre a nossa vida, ó Pai. E também pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós que nos acompanhou nesse final de tarde, para que possamos verdadeiramente sermos seus discípulos e, como os discípulos teus, possamos discipular, ajudar outras pessoas a serem seus discípulos. Pai, ajude-nos a assumir o custo do amor, o custo do sofrimento e o custo do desapego, Pai. Não nos deixe cair em tentação de vivermos por nós mesmos. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, o desejo do nosso coração. No nome precioso de Jesus em que oramos. Amém. Amém.